Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, oi, oi! Saudações, meu Brasil, minha Angola, meu Portugal, Moçambique, a todas as nações lusófonas que conseguem entender o que eu falo através da linguagem dita. E para você que não fala português, Erechá e Macei, Namastê, Willkommen, Bienvenue, Aloha, mundo! Venha mais do que escutar, sentir as ondas do meu coração através desses beats digitais cheios de 0 e 1, captados, arquivados e transmitidos por cristais e metais preciosos do seu celular, computador ou qualquer dispositivo que você esteja usando para reproduzir essa fofoca. Meu nome é Lívia do Lago Basile e, antes de tudo, corpo terráqueo de uma alma do universo que pulsa viva desde o Big Bang. Assim como a sua, nhaim, trago histórias sobre você e eu. Sou criadora da Mama Coca Joalheria, especializada em tesouros e amuletos de poder pessoal, e foi assim, fazendo joias, buscando inspirações sobre o universo sobrenatural e sobre o poder dos minerais. E para cura, né? Como que a gente consegue chegar nesse lugar com os amuletos e com os minérios? Foi assim que isso transbordou e virou podcast, porque tem história que não cabe só na joia que eu faço. Elas acabam parando aqui. Então, bem-vindas. Porque sentimos dor. Se você está vivo, sorria. Algum dia você já sentiu dor. O episódio de hoje é sobre o que nos une na saúde e na doença. Quem é que não tem aquele joelho que não zera? Aquele cotovelo que só dói em dia de chuva? O intestino que não se acerta? Umas alergias chatas de pele? Há ainda quem diga que não sente dor aquele que é picado por mosquito. E eu, enquanto mulher que todo mês, desde os meus 10 anos de idade, sou notificada que eu poderia ter feito um filho, todo mês meu corpo é treinado para simular um parto. Meu amor, eu sei o que é dor. Quem tem útero ou quem já expeliu uma pedra no rim sabe o que é dor. E sabendo que é dor, eu entendo que uma picada de mosquito não se compara a um parto. Mas não dizer que às 3 da matina você ouvir mosquitos, isso não é dor? Ok, talvez não seja. Isso é tortura, é outro tipo de dor que ele acessa. Então vamos, dor por definição do dicionário. Vamos chamar Oxford no grupo. É uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, né? Então vem do latim dolores e está relacionado à angústia. A dor, ela nada mais é do que uma experiência sensorial que a gente sente, desagradável, e ela pode limitar a nossa rotina, e geralmente ela vai atuar como um sinal de alarme para você parar e observar o que você está fazendo. A raça humana, ela só sobrevive porque a gente sente dor. Imagina aqui comigo, vamos pegar um tapete mágico e vamos para a Mesopotâmia, e estou eu lá dormindo com um mozão na caverna. E aí a caverna pega fogo. A minha pele, se ela não mandar nenhum sinal de alerta para o meu cérebro, eu vou ficar lá queimando e acabou a raça humana. A dor é um presente que nos protege. Curiosamente, a palavra sofrimento vem do grego pheren, sabe? Vocês me perdoam meu grego. Que quer dizer fardo, peso. Então, seria o sofrimento uma mochila pesada, cheia de pedras que a gente escolhe levar? Porque a dor, ela é incontornável. Você tem que encarar e atacar ela de frente para ela passar. Já o sofrimento é uma escolha. O que não quer dizer que não seja difícil soltar essa mochila, soltar esse fardo, ainda mais se essa mochila guarda tudo que você conhece e você não sabe onde que acaba corpo e onde começa a mochila, né, princesa? É difícil, eu te entendo. E aí a gente apela para os universitários. Eu vou chamar primeiro aquele que sempre procuro no primeiro sinal de desconforto, a classe dos fisioterapeutas. O povinho que manja de anatomia e dor, pelo amor de Deus. E aí eu vou convocar a Rafa, meus amigos do tempo de faculdade, de quando eu jogava polo aquático, e lá atrás ele já curava a dor dele à base de gelo, exercício de fortalecimento e uma alimentação anti-inflamatória, sabe? Antes de ser tendência. Rafael Turqueto, ele é fisioterapeuta, faixa preta de Kung Fu, solteiro, a louca, geminiano e fundador do Instituto de Saúde e Dor em Jundiaí, onde ele atende diariamente pessoas com dor. Então, eu achei chique chamar ele, né? Nhaim, Turco, como você tá? Conta aqui para as nossas ouvintes. O que, que é dor? Existe tipos de dor? Existe uma escala, uma forma de você mensurar o que é dor?
Oi, Lívia, tudo bem? Então, respondendo às suas questões, né? A gente, lógico, que classifica os tipos de dor, porque é mais fácil de estudar, explicar para os outros e conseguir compreender melhor o que está acontecendo com um paciente, por exemplo, ou uma pessoa naquele determinado momento, né? Existe uma dificuldade, às vezes, da pessoa em entender. Antes de eu falar dos tipos de dor, precisa dar uma definição extremamente curta a respeito da dor. A dor, ela sempre vai ser uma interpretação do sistema nervoso central e não um estímulo que acontece em si mesmo ali, né? Então, a gente tem algumas fibras na nossa parte periférica do corpo, né? Que são ramificações da nossa inervação, são fibras sensoriais, e que elas interpretam um estímulo, certo? Então, a primeira classificação básica de dor é a nociocepção. Então, nócio, ela é de nociva, de um estímulo nocivo, perigoso, ruim, e percepção, nociceptiva. Então, eu percebo um perigo, mas não necessariamente isso é dor. Então, isso é uma coisa importante de entender. Só vai ser dor se, quando eu mandar essa informação lá para o cérebro e ele colocar isso no banco de memória deles, ele vai trazer para o ser que habita ali, né? O ser humano vai sentir ou não a dor. Então, existem algumas fibras sensoriais periféricas que são as clássicas. Então, a térmica, por exemplo, se você sentir muito frio, muito calor, você pode machucar essas fibras no sentido de ela mandar a informação e interpretar, opa, tem um perigo acontecendo ali, tem um problema acontecendo ali. Mecânica, então, por exemplo, um estiramento, uma contusão, certo? E química, pensa numa inflamação, processo inflamatório que está ocorrendo por um tempo. E a própria química que é mantida naquele local, naquela estrutura do corpo, então vamos supor que você acordou de manhã, bateu o dedo lá na quina da cama, do sofá, e aquilo não passa. No dia seguinte você bateu de novo, e depois um outro dia você foi jogar uma bola, bateu de novo, e no dia seguinte você tirou o sapato lá, foi brincar com a criança, e pum, bateu de novo. Então aquela estrutura começa a ter um acúmulo de química, e essa química fica meio que atrapalhando essa fibra periférica. Então, é um estímulo químico que traduz em queixa de dor, né? Então, já não tem mais, não é necessariamente a contusão, não é necessariamente o calor, mas dificilmente essas coisas vêm separadas, tá? Geralmente, uma coisa vem junto com a outra. Outro tipo de dor clássico é a neuropática, ou seja, é uma lesão do sistema somatosensitivo. O que é isso, né? É uma lesão do sistema nervoso, tanto periférico quanto central. E pensar que essas coisas, elas também podem ser juntas, que é o que a gente classifica como uma dor mista. Então, eu tenho uma dor que ela tem um cunho lá na minha mão, por exemplo, a minha inervação da mão está machucada, e aí os sinais, geralmente, eles são clássicos, é o formigamento, fica pinicando, você tem esse distúrbio sensorial bem, bem claro, assim, quando é da inervação, né? E eu posso também, junto, somado a essa queixa da mão, eu tenho um estímulo no meu sistema nervoso central que também é de cunho neural. Então, a inervação continua machucada lá na mão e também o meu cérebro apresenta essa interpretação de que a coisa está machucada. Então, ele começa a enviar e manter esses sinais retroativos, assim, de que alguma coisa ruim está acontecendo na sua mão. Então ele fica lá dentro do seu cérebro, você consegue visualizar áreas, né, quando você põe numa ressonância magnética funcional, áreas de estímulo permanente, contínuos, né? Agora, a gente tem a dor psicogênica, que também é uma coisa que é fundamental validar ela como verdadeira, né? Ainda existe gente que não acredita nisso, mas enfim, que ela é somatoforme. Então, assim, estresses prolongados de comportamento mental, emocional, trazem dor. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso também. Então, se eu tenho um caso de histeria, um caso de depressão, mesmo ansiedade, né? E as hipocondrias, por exemplo, são pessoas que têm dor, certo? E a dor é de cunho emocional, é de cunho mental. Então, a pessoa tem dor de cabeça. Ponto. A pessoa tem dor porque ela tem uma condição de estresse prolongado, certo? E aí essa condição ela tem que ser tratada não só com esse cunho mecânico da dor, mas principalmente para tentar diminuir a carga emocional que está afetando o sistema nervoso, e ele se sente estressado, ele se sente doente e dói. A última, deixei por último, que é mais difícil explicar, é uma explicação que tem que ser relativamente simples aqui, né? Então, a nóce plástica, então, nócio de problema, né? De perigo, e plástica de deformação mesmo. Então, ela é uma classificação de que o seu sistema nervoso, que percebe o perigo, ele ficou alterado. E é uma disfunção ativa desses neuroreceptores, sem uma lesão necessariamente evidente. O clássico disso daqui é a fibromialgia, né? Então, dói porque tá tudo alterado, porque a minha capacidade de sentir o meio externo, né, ela tá alterada. Então eu fico hipersensível, então eu tenho enxaqueca, então eu tenho fibromialgia, então o meu intestino não funciona. E tudo que eu como faz mal, tudo que eu olho me dói, tudo que eu penso me atrapalha. Sistema nervoso extremamente debilitado, irritado. Eu acho que essa é a maneira mais simples de entender a dor nociplástica, e aqui a gente tem tá uma discussão gigantesca na área da saúde, né? De quem estuda bastante isso.
Vai vendo. Quando a gente pensa em dor crônica, você pode ter certeza que é uma cicatriz aberta que não está recebendo tudo o que precisa para se curar completamente. Meu jeito de sentar em cima do joelho, que às vezes desgasta ele, não tem sessão de fisioterapia que adiante enquanto eu não mudar o meu hábito. A dor, ela pode ser um aviso para a gente revisar padrão de comportamento. Se sentar torta na cadeira só porque é gostoso demais é um padrão que acaba com as suas costas, o que dirá com padrões de relacionamento que machucam o coração, onde cada sentada custa caro aos sentimentos? E aí vem aquela recuperação que não acontece, ou que poderia ser acelerada. Tem sim as doenças autoimunes que limitam milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro a fazerem funções básicas do dia a dia, tipo abrir um pote com tranquilidade. Um corpo, para ele sentir dor, ele pode começar com um trauma ou com um desgaste, né? E aí isso vai gerar uma irritação, e aí o problema da irritação é que ela pode virar uma inflamação. A inflamação é uma resposta a uma infecção ou uma lesão, né? Um trauma de tecido. E o que que acontece? A lesão acontece para erradicar, para mandar embora micro-organismos ou agentes irritantes e começar a potencializar a reparação tecidual, que é isso que a gente precisa. E essa irritação, ela também pode ser da mente. Sabe aquela angústia, aquele aperto no peito que gera uma queimação no estômago, aquela irritação que gera uma coceira ou uma dor de cabeça? E aí nós, terráqueos, estamos, pior ainda, sujeitos a inflamações e irritações provocadas pela alimentação que o marketing e as escolas nos treinaram a comer. Salgadinhos, açúcar, processados, alergias alimentares que a gente não sabe que tem, ou sabe, mas é safada e insiste no erro porque o prazer é gostoso e é agora. A dor a gente lida para depois. Lida mesmo? Ou será que a nossa alimentação mal resolvida e desnutrida, ai, nos irrita até inflamar? E aí, de repente, todo o seu sistema de defesa, ele está mais focado na digestão de alimentos difíceis, né? Do que manter os seus ligamentos e seus tendões em dia, a sua medula em dia, seus pensamentos, suas emoções em dia. Sim, meu amor, ao contrário do que te disseram durante milênios, sua dor não é pecado divino, é falta de vitamina, é necessidade de terapias integrativas que falam com a sua necessidade agora, se você tem que tomar remédio ou não agora. Se você precisa acionar auxiliares de medicina, um físio para quando a dor é grave, ou uma aula de exercício físico para prevenir a dor e, de quebra, elevar a sua frequência cardíaca. E aí, quando a sua frequência cardíaca se eleva, a sua glândula timo começa a trabalhar, pois é ela quem tem o ofício de diariamente produzir anticorpos nesse seu corpinho gostoso. É importante manter o timo feliz. É onde mora seu coração, e um coração feliz é um coração protegido, com células anticorpos. Sua dor não é pecado nem merecimento. É uma dádiva que te mantém vivo. A genialidade da invenção da culpa mantém a gente assim, merecedores da dor. Ai, como eu sofro. E os açúcares simples, eles vão manter tudo distraído demais para agir na inflamação de fato, uma vez que esse açúcar, ele vai alimentar bactérias que pedem mais açúcares, e o cocô dessas bactérias, no caso, essa combustão, esse processamento, a digestão desses processados, são os tais micro-organismos irritantes que precisam ser combatidos. E aí, assim, uma irritação nesse processo todo pode virar uma inflamação ou pode acentuar alguma outra inflamação que esteja acontecendo em alguma outra parte do seu corpo. Uma dor na lombar, uma dor que enfraquece os ossos, doenças autoimunes no sangue, depressão, mazelas do corpo, um luto, mazelas da mente, dos campos de emoções. São esses os micro-organismos dos nossos corpos que não querem estar aí. Eles não pertencem aqui. E aí a forma do corpo, sabe o que só, expulsar eles é sentindo dor. A dor, ela é um pedido de socorro, viada. Berros! E como que a gente vai curar essas dores? Olhando com amor. Pergunta pra ela, de onde que ela veio? Por que que ela se mostra assim pra você? Reconhece como que chegam essas dores para você. Lívia aqui, por exemplo, é fogo. Então, quando eu vou analisar o meu histórico pessoal, eu me lembro pequena com alergias quentes de pele. Eu era a gata do piriri do verão. Eu já inflamei alguns nervos, inflamei o nervo do cotovelo. A minha dor, ela sempre vai pro quente, porque eu sou um ser mais caliente. E tem gente que é só ar, pele e osso. E aí ela vai sentir mais o vento das azias, vai sentir rigidez nas juntas, artrite. E aí também tem os filhos da terra, que vai ter uma estrutura corporal grande, sólida, com mais tecido que precisa ser trabalhado para sustentar todo esse tamanho de gente gostosa e não sofrer doenças específicas desse tipo especial terra, como diabetes e todos os tipos de ite, rinosite, sinusite, inflamação da mucosa, sabe? Na Ayurveda fala-se de 3 tipos de corpos, e neste podcast, no episódio 15, a gente já falou sobre esses 3 tipos, que na medicina indiana chama-se de doshas. Essa foi uma breve e resumida descrição. Fogo, ar e terra. Então você, meu amor, vai identificar em você a sua história pessoal que vai desaguar nesses elementos. Lembra que a gente começou o episódio falando de ciclos? O ciclo lunar, o ciclo do sol. A gente começa numa grande escala e chega na história da Terra, nos ciclos da Terra, nos ciclos familiares, nos ciclos das gerações. Todos esses ciclos vão permear os 4 elementos. Assim é em tudo e assim somos em nós. E aí a gente faz um corte brusco para a Alemanha. Bert Hellinger, um seminarista alemão, ele foi um dos grandes estudiosos dos padrões geracionais. Depois dele ser obrigado a lutar ao lado de nazistas, como um bom alemão que não fazia ideia porque estava preso nesse ciclo de homens indo para a guerra, ele perde e vai ser enviado para ser padre na África do Sul. E lá ele se permite a observar. E nessa de observar, ele começou a reparar e ouvir e ver e presenciar como as histórias de cada família se repetiam. É muito mais fácil você observar quando você não está inserido naquele espaço, e ele estava se permitindo a isso. E aí ele via o tio repetindo a história do avô, as pessoas atuando por semelhança, por mímese. Você é o que você vê, querida. Você reproduz o inconsciente coletivo. Você reproduz o inconsciente familiar. E a não ser que você se reconheça nesse sistema, a qual ele vai chamar de constelação, e você fala, eu vou ser outro tipo de estrela, eu vou fazer o meu show solo, sem constelação. Tá, inevitavelmente a gente vai reproduzir o seio familiar e os próprios ciclos enquanto indivíduos. A isso a gente vai chamar de padrão repetitivo, tá? Amor, é no sistema familiar que vão ter as respostas. E isso é sem nenhum tipo de misticismo, ritual ou prática esotérica que a gente adora, que é usado. É observação de padrão. Esses padrões geracionais, eles vão impactar no nosso mini ciclo da rotina diária. E é aí que o bicho pega, terráqueo. É no microciclo, acorda, dorme, delívia aqui, que eu tenho as respostas para minha dor palpável, meus excessos, as minhas deficiências do aqui e agora. É no médio ciclo geracional que vai ter as respostas para minha alimentação e para o meu comportamento. E é no macro ciclo dos últimos 15 mil anos da humanidade que vai ter as respostas para o desconforto coletivo. A gente olha para os últimos 15 mil anos de revolução agrícola e a gente entende que tem um padrão de medo da fome que faz com que todas as decisões desde então fossem tomadas com esse medo como norte. Será se, quando falam que o jejum é uma prática espiritual e não de emagrecimento, será que não é uma forma de você encarar e treinar como que você domina os monstros da fome e assim você consegue se relacionar com o mundo de uma maneira mais serena? Porque assim, você não é você quando você está com fome. E o jejum, ele é um exercício que te mantém são para você conseguir navegar o seu barco em dias de tempestade. Nós sentimos dor, pois nós somos seres materiais com fome, com desejo. E a nossa única forma de sobreviver é continuar plantando. Só que a gente já planta, já tem comida para todo mundo. E se não chega para todo mundo, é por detalhes logísticos, mal resolvidos e de má vontade. Por que que a gente ainda se permite a sentir tanto medo? E até quando esse medo vai se instalar nas nossas células como doenças autoimunes, medulares, lá no DNA, sabe? Lá no fundo, aquelas heranças de antepassados, os padrões repetitivos. Sim, existem as dores do corpo causadas por nossa rotina, mas antes dela, existem as dores da alma. E aí, querida, essas sem escala. Quem sou eu para falar da dor do outro? Então, por isso, a gente vai chamar para encerrar aqui. Novamente, vem meu parça, meu amigão, Rafael Turqueto, para trazer um encanto, um exercício para quebrar e sentir alívio aqui agora, já que físio e musculação têm o seu tempo. Os cristais e os óleos essenciais e as massagens funcionam, mas tem que ter disciplina. E de nada adianta você investir no melhor tratamento se boa parte do dia você está com a postura torta, sem respirar profundamente, fazendo padrões repetitivos sem se questionar sobre eles, digitando mais um pouco, sem se mexer e fortalecer um corpo que te pede movimento. Uma alimentação nova, ela pode começar hoje, mas o corpo precisa de pelo menos alguns meses para começar a salivar por alimentos e escolhas melhores para o seu corpo. E assim a inflamação reduzir. Então, nesse momento, agora, com essa prática, a gente vai se concentrar apenas na respiração. E enquanto você inspira e expira, Turco, lança a braba pra gente.
Eu vou trazer para vocês uma prática chamada Lao Tikun. Lao quer dizer antigo, então um Tikun antigo, uma prática, um treino de Tikun antigo. A beleza disso é que você pode fazer em qualquer posição. Você pode fazer sentado, deitado e em pé. Eu, agora, vou permanecer em pé, porque a maioria dos nossos treinos são em pé. O ser humano tem a capacidade de ficar em pé e sentir o peso descer para o chão e sentir o chão devolver o peso para você. E com isso formar uma sensação de impulso, uma sensação de força que você controla através de movimentos mínimos, movimentos relaxados. E uma forma de posicionar o corpo para permitir essa sensação de impulso, essa força acumulada, posicionar os dois braços à frente do corpo, os dois cotovelos bem relaxados, dobrados, as duas mãos mais ou menos na linha do seu ombro, um pouco acima talvez, os dedos abertos. Imagine que seu corpo está nessa posição abraçando uma árvore, o tronco de uma árvore larga. Então o seu corpo abre, as articulações estão relaxadas, mas a intenção é de abrir, abrir os tendões, abrir os órgãos, abrir os sentidos. Cada movimento que o corpo faz, eu deixo ele acontecer, mas a minha intenção é cada vez deixar os movimentos mais relaxados, mais pesados, mais devagar. A cabeça, ela é tracionada em direção ao céu, como se tivesse alguma linha levando minha cabeça para cima, ao mesmo tempo que os meus pés vão enraizando no chão. A sensação da sola dos pés é como se eu estivesse pisando em formigas, como se eu estivesse pisando em uma nuvem. Eu sinto peso, mas eu não aperto o peso. Eu sinto o chão, mas eu deixo o chão me empurrar de volta. A barriga relaxada. Respira. Sustenta. Deixa cada movimento do corpo acontecer sozinho, sem intenção. A única intenção é relaxar e diminuir a velocidade. Procura pendurar o seu corpo no ar. Respira. Relaxa. Abre cada parte do seu corpo, abre cada articulação, abre seus dedos, abre seus joelhos, abra sua coluna, expande cada sentido, sente a terra, sente o ar, os olhos abertos olhando distante. E se você não tem como olhar para o horizonte, não se apegue a nenhum ponto fixo por intenção. Deixa que os seus olhos encontrem o ponto de repouso. Sustentar essa posição por um tempo, né? Relaxado, alivia especialmente os pensamentos e a velocidade deles. O treino e a prática de meditação dessa forma nos ajuda a deixar um corpo agir sem a intenção do pensamento. Isso permite que outras sensações dominem meu corpo e não somente a sensação da visão, somente a sensação do tato, da pressão. E principalmente, isso permite que meu corpo se organize sozinho em relação a ele mesmo e não em relação à sua cadeira, à sua mesa, ao seu carro, à sua intenção de chegar num próximo lugar, de fazer uma próxima coisa.
E com essa eu me despeço da dor. Eu me movimento um pouquinho na cama ao acordar, espreguiço, me dou massagem, respiro, encho e esvazio o pulmão, me encho de amor, Faça um raio-x e manda o amor para o que precisa de atenção. Seja em forma de gelo, carinho, calor, escaldapés, hidratação, florais, repouso, pero que sempre em movimento. Eu procuro as medicinas tradicionais e ancestrais que ressoam a mim, né? As que parecem certas para mim, pois tudo já está escrito e mapeado, não precisa reinventar a roda. Não existe mazela na terra sem cura e geralmente ela está no seu quintal. É questão de montar um mapa e entender como você funciona e falar para sua equipe terapêutica sobre isso, como você funciona, falar para suas médicas, para suas curandeiras, para seu pai de santo. Lívia aqui, por exemplo, Lívia virou Barbie tenista. Lívia 2022 é Barbie tenista e nessa o joelho e o ombro foram pro saco. Mas não é de ontem, não é por causa do tênis. São alguns pontos frágeis que eu não tava cuidando. E aí eu tenho 3 opções para tratar a dor. Eu posso escolher não olhar e ignorar ela completamente até ela limitar os meus movimentos e eu ter que parar de jogar. Aí eu vou ficar sedentária e aí a minha cura vai ficando cada vez mais longa e cara. Eu também posso, segunda opção, dar importância demais, cutucando, indo nos melhores tratamentos. E aquilo toma conta de mim a ponto que eu virei a minha dor e a minha vida gira em função dela. E a terceira opção é eu optar em fazer o mínimo, que é o que eu estou fazendo. Consulta com fisioterapeuta ou com médico, monta um treino para você baseado nas suas fraquezas, fortalece na maciota, agacha todo dia, alonga a rocha. Pomada de erva baleira, arnica, chá de hortelã, tira o açúcar, gelo e tu segue jogando seu tênis ou seja lá o que você quer fazer. A minha mesa, por exemplo, ela é de joalheira, pois antes de fofoqueira eu sou criadora de uma joalheria, onde você encontra seus amuletos encantados do reino mineral. Só que a minha mesa, ela serve para criar, ela é alta para computador e às vezes em vez de eu mudar de mesa ou mudar a cadeira, eu uso as duas, né? E aí, amor, não dá mais. Não dá para insistir no que te faz mal, né? Se fosse para eu dar uma dica de ouro, seria: arruma tua postura terráqueo para as coisas que você gosta de fazer. Revisa sua alimentação e pergunta se ela colabora para sua cura. Bebe água, piranha. E respira, relaxa e arrocha. De l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Gracias, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le